A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo.
AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Agora são 4 horas e 5 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região revoga a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Com a decisão, Cunha poderá deixar de usar a tornozeleira eletrônica, mas o passaporte dele seguirá retido. STF aceita denúncia contra Daniel Silveira. Deputado foi acusado por ofensas a ministros da corte. Com o atraso na entrega de novo lote da Coronavac, alguns pontos do país suspendem a aplicação da segunda dose da vacina. Idosos de alguns estados já ultrapassaram o prazo de 28 dias sem que a segunda dose fosse ofertada. Variante P1, identificada primeiro em Manaus, já responde por 90% das amostras no estado de São Paulo. Em 3 meses, a prevalência da variante do coronavírus quadruplicou, segundo o Instituto Adolf Lutz. Brasil cria 184 mil vagas com carteira assinada em março, mês com restrição a atividades. Apesar do resultado positivo, os números mostram um desaquecimento do mercado de trabalho. Bom, agora a gente fala sobre a revogação da prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E para comentar esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jovem Pan Agora, Jorge Serrão, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Jorge, boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde, Nicole, tudo jóia?
Tudo certo. Jorge, qual que é a sua avaliação a respeito dessa revogação da prisão de Eduardo Cunha, que estava detido desde 2016? Por que que essa decisão veio só agora?
Na justiça tudo muito demorado, e no caso de Eduardo Cunha, ele foi um daqueles escolhidos para a aplicação do rigor seletivo. Ele teria que pagar para outros serem poupados relativamente. Mas no caso dele específico, agora houve uma revogação de prisão, mas ele já estava em casa, ou seja, prisão domiciliar, que é uma prisão muito mais branda, só que estava usando a terrível tornozeleira eletrônica. E agora essa nova decisão o livra de usar esse aparelhinho chato no pé e também mantém Eduardo Cunha um pouquinho mais livre, com relativa liberdade. Talvez até ele agora tenha permissão judicial para falar de seu recente livro, que por enquanto, não sei se é um best-seller em termos de venda, mas já é um grande livro em termos de circulação pela internet. Todo mundo no seu WhatsApp já recebeu o livro do Eduardo Cunha, Tchau Querida, para fazer aquela leitura e entender melhor como é que foi o processo de impeachment da Dilma e toda a trama envolvendo o Congresso Nacional naquele momento em que foi interessante ao país detonar uma presidente da República que não teve capacidade de ter apoio, construir apoio político no Congresso Nacional. A Dilma caiu porque não teve apoio, ao contrário do Jair Bolsonaro, que agora soube reconstruir a sua base governista, e hoje dificilmente o presidente atual vai sofrer um processo de impeachment como a Dilma sofreu.
E essa decisão pegou o mundo político, até mesmo jurídico, de surpresa, ou já era esperada alguma decisão em relação ao caso Cunha?
Ela já era esperada, ela estava sendo até postergada demais. Já se esperava que o Tribunal Regional Federal da Quarta Decisão tomasse uma decisão a favor do Eduardo Cunha. O que ninguém esperava é que fosse por unanimidade, como aconteceu. Agora, a grande expectativa da defesa de Eduardo Cunha é se ela vai utilizar o mesmo recurso empregado por Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo a anulação e a suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento daquelas condenações de Eduardo Cunha. Só que ele continua com problemas. Anteontem, ele já voltou a ser denunciado, voltou a ser processado pela 7ª Vara Federal Criminal em Brasília, sob acusação de negociatas em recebimento de propinas no esquema de contratos de combustíveis de aviação.
E pela sua avaliação, Jorge, esse entendimento que o próprio Supremo, por exemplo, teve em relação ao ex-presidente Lula, ainda no âmbito da Operação Lava Jato, poderia se estender para o caso Lula, para o caso de Eduardo Cunha também?
Esse é o risco. Uma decisão muito esquisita, essa do Supremo Tribunal Federal, ela pode desmoralizar completamente a Operação Lava Jato. Esse é o plano que está sendo calmamente estudado e foi, aliás, arquitetado previamente pelo grande articulador da defesa de todos os envolvidos no Petrolão, que foi o falecido advogado Márcio Tomás Bastos. Ele já previa que quando as ações chegassem ao final no Supremo Tribunal Federal, eles conseguiriam reverter todas as decisões de condenação anteriores.
E, Jorge, como que essa decisão do TRF pode impactar o mundo político? Eu queria pedir para você lembrar para a gente qual que é a situação de Eduardo Cunha hoje, politicamente falando, e se essa decisão de revogar a prisão dele preventiva, mesmo que domiciliar, pode impactar de alguma forma nesse cenário que nós vivemos hoje.
Sim, a prisão de alguém acusado de corrupção é sempre tida como um caso de lepra, né? Quem vai preso, muitos políticos se afastam desse elemento. Mas no caso de Eduardo Cunha, isso pode ser um pouco diferente. Eduardo Cunha sempre foi um dos grandes articuladores da política brasileira. Talvez parecido com Eduardo Cunha, só o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, consegue ser tão hábil em negociações de bastidores e trazendo deputados para a sua base e para as suas ideias. Então, Eduardo Cunha ainda é uma liderança que está ali na reserva. E a novidade de agora é que ele, como lançou esse livro Tchau Querida, junto com a filha dele, Daniele Cunha, e ele está proibido de dar entrevistas, então a Daniele está ocupando naturalmente o espaço do pai. E a tendência é que ela, na próxima eleição, seja candidatíssima a deputada federal para ocupar aquele espaço que o pai deixou em Brasília.
Ela já havia disputado, né, Jorge, a Câmara dos Deputados, não?
Mas dessa vez ela vem com toda a força.
E eu não sei se você concorda comigo no que eu vou dizer agora, Jorge, mas a gente teve ontem, né, a nomeação para os cargos ali da CPI da Covid-19, que promete ser uma CPI importante, né, pelo menos ali no quesito das apurações, já se sabe, né, já o que a gente também tem visto é que essa CPI provavelmente será negativa, né, para o governo federal, embora também busque fazer ali uma apuração em relação a governos estaduais e municipais. Mas o que é curioso é que essa notícia de Eduardo Cunha vem à tona, né, também na mesma semana em que Renan Calheiros, que estava ali, que ocupava, né, durante o mesmo período a presidência do Senado, na época em que Cunha era presidente da Câmara, e agora os dois acabam ganhando ali um protagonismo de certa forma, né?
Sim, é a volta dos que não foram, né? O Brasil assiste sempre a esse drama, né? A essa triste realidade da nossa política, em que aqueles que são os piores acabam sendo os melhores na articulação. Essa CPI está clara, ela foi montada para detonar o presidente Jair Bolsonaro. Só que CPI você sabe como começa, mas nunca se sabe como ela acaba. E nesse meio do caminho, se o presidente Bolsonaro agir com transparência, mostrar claramente os erros e acertos do seu governo nessa operação, ele pode se dar bem, porque governadores e prefeitos também serão alvos dessa CPI, já que já tem centenas de requerimentos pedindo isso.
Perfeito, a gente falou agora então com Jorge Serrão, nosso comentarista aqui da Jovem Pan. Acredito que no 3 em 1 vocês também vão falar sobre isso, né? Hoje vai ser esse o tema aí do noticiário. Lembrando que o 3 em 1 começa logo depois do Jovem Pan agora, às 5 horas da tarde. Obrigada, Jorge, pela participação,
obrigado,
pelas
daqui explicações. Daqui a pouco tem mais tiroteio.
Com certeza, até mais. Bom, e agora a gente recebe a nossa também comentarista, Amanda Klein, para falar sobre essa decisão do TRF de revogar a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Oi, Amanda, seja muito bem-vinda aqui ao Jovem Pan Agora.
Oi, Nicole, muito obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes.
Muito boa tarde para você também. E eu já te pergunto justamente isso, qual que é o impacto dessa decisão para o meio político hoje, Amanda?
Olha, Nicole, eu acho que o Eduardo Cunha anda razoavelmente afastado desse meio político, né? Parece ser uma decisão. Primeiro, a gente tem que levar em conta, as pessoas começam a comparar os casos do Lula com o Eduardo Cunha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Primeiro, que essa foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que sempre foi tido como um tribunal duro, rigoroso, que confirmou todas as decisões e condenações de réus pelo então juiz Sérgio Moro. Então, na verdade, ele cumpre aqui um requisito formal da lei, porque desde que foi revista a prisão após segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal no finalzinho de 2019, todo mundo tem que ficar solto, né, até que ocorra o trânsito em julgado, ou seja, que seja julgado e condenado por todas as instâncias. O Eduardo Cunha responde a diversos processos em diferentes estados, né, então essa decisão a gente tem que até entender direito o alcance dela, porque ela revoga também, ele cumpria prisão domiciliar já por causa da Covid, mas revoga, ele acaba com a prisão preventiva por uma das condenações, e a prisão preventiva, normalmente, porque que o Eduardo Cunha continuava preso, né? Apesar de não ter sido condenado em todas as instâncias e só em apenas duas instâncias, né? Em Curitiba e pelo TRF4, por uma condenação em particular do então juiz Sérgio Moro em 2016, do 2017, salvo engano. Porque a prisão preventiva ela ocorre seguindo critérios, por exemplo, se a pessoa oferece risco, ameaça à ordem pública, ela tem que atender alguns requisitos. Agora, o que o TRF4, pelo que a gente está entendendo aqui, argumentou, né, aceitou esse argumento da defesa do Cunha, é que essa prisão preventiva já durava tempo demais, já era uma prisão muito alongada e que provavelmente não atendia mais esses critérios de risco à segurança ou de risco à ordem pública. Então, por isso, essa prisão preventiva foi revogada. Ele continua, ele estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, então, para todos os efeitos, ele continua em casa, não continua no domicílio, mas sem a tornozeleira eletrônica, mas também não pode viajar, não pode deixar o país. Então, imagino que no mundo político, diante de tantas notícias que causem maior impacto, não deve criar tanto alarde assim.
E Eduardo Cunha estava ali também numa prisão domiciliar por causa da pandemia da Covid-19, não é isso, Amanda?
Exatamente, desde março do ano passado ele já havia tido esse recurso atendido, então até por algumas, ele passou por uma cirurgia, tinha algumas outras questões de fragilidade na saúde também, ele tem 62 anos, inclusive já está, não sei se já tomou a vacina no Rio de Janeiro, mas já está elegível para tomar a vacina no Rio de Janeiro, mas já vinha cumprindo a prisão domiciliar, por isso que eu estou falando, assim, na prática... pouca coisa muda, não é que ele recobrou os interesses políticos ou vai voltar a concorrer em alguma eleição, mas de fato teve essa prisão preventiva revogada pela segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
E a gente estava falando agora há pouco com o Jorge Serrão a respeito do livro dele, né, o Tchau Querida, que, enfim, teve toda uma repercussão justamente por causa desses bastidores ali do que teria acontecido durante o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. O Jorge também estava comentando um pouco sobre a filha, né, de Eduardo Cunha, a Daniela Cunha, que teria escrito então o livro em conjunto com ele. Você acredita que tudo isso vai haver uma repercussão? A filha dele poderia acabar entrando também nesse cenário político com tanta força, como avaliou, por exemplo, o Jorge agora há pouco?
Olha, Nicole, para ser muito sincera, eu não sei te responder. Assim, seria um machismo, uma adivinhação aqui, tentar responder o que a Daniela Cunha vai fazer. Mas eu acho que o Eduardo Cunha já é uma figura que, para o mundo político, não sei se isso tem tanto impacto no universo ou no mundo político, não vejo como um personagem que queira voltar à política ou vai ocupar um lugar na política. Eu acho que o Eduardo Cunha já ocupou esse lugar, já teve um papel importante, foi o algoz de Dilma Rousseff, aceitou o pedido de impeachment, mas eu vejo o caso dele completamente diferente, completamente diverso, por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre teve um eleitorado fiel, que é um personagem político com história, que foi presidente duas vezes, elegeu sua sucessora. Então, são histórias completamente diferentes, né? O Eduardo Cunha foi muito mais uma figura de bastidor, né? Sempre atuou nos bastidores e veio poder, deve até exercer algum poder aí sobre algumas figuras do mundo político, do universo político, mas acho que é um poder restrito a alguns personagens. Não acredito que ele vá ter uma volta triunfante ao universo político. Não vejo dessa forma. Vejo como uma vitória pessoal, obviamente, né, por ter essa preventiva revogada e mesmo depois da pandemia, por enquanto, por hora, continuar em casa. E a gente sabe que esses julgamentos, esse processo demora mesmo até ser apreciado, ainda mais com alguém que pode pagar bons advogados, advogados caros. A gente pode imaginar quanto tempo isso vai demorar até ser julgado em última instância.
E, Amanda, até você estava comentando sobre essa questão dos direitos políticos, né, de Cunha. Ele foi cassado, né, durante ali, exato, depois de 11 meses de processo que correu, então, na Câmara dos
Deputados. Perdeu os direitos políticos, né, também.
É, então, e aí ele fica inelegível até 2027, né?
Pois é, não vejo uma volta, né? Se alguém da família Cunha, mas não vejo mais todo esse fascínio, esse poder. Eu acho que é uma decisão que tem muito mais impacto no universo pessoal, ali na vida pessoal do Eduardo Cunha, do que necessariamente uma volta que tem um impacto político para o universo político, né? A volta que teve impacto para o universo político foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula e a suspensão do juiz Sérgio Moro. Isso sim alterou completamente o tabuleiro eleitoral para 2022. No caso específico de Eduardo Cunha, é uma decisão que tem muito mais impacto para ele, para a vida pessoal dele.
Perfeito, a gente falou agora então com a Amanda Klein, que também estará no 3 em 1, né, Amanda, a partir das 5 horas da tarde. Obrigada pelas suas avaliações, pela sua leitura política a respeito disso tudo. Um bom trabalho para você e até uma próxima.
Obrigada, Nicole, bom trabalho, até, um beijo.
Bom, e sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cientista político Leandro Gabbiati para a gente continuar falando a respeito dessa decisão do TRF4 que revogou a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que estava preso desde 2016. Oi, Leandro, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Um prazer falar com vocês. Boa tarde.
Leandro, a gente teve as avaliações agora há pouco do Jorge Serrão, da Amanda Klein. Eles divergiram um pouco ali no quesito Operação Lava Jato, né? Se essa decisão do TRF4 de revogar essa decisão, essa prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, poderia de alguma forma significar, simbolizar mais uma derrota da operação. Qual que é a sua avaliação sobre isso?
Bom, logicamente, assim, do ponto de vista da política, é bastante evidente enxergar que há movimentos separados, até a gente pode dizer, não há uma coordenação na política, não há movimentos que atuam de uma forma coordenada, logicamente, né? Isso aí seria mais teoria da conspiração, acreditar que há movimentos em conjunto. A política age mais de uma forma instintiva, né, por assim dizer. Então, o que a gente enxerga hoje, logicamente, é que esse movimento que afeta hoje o ex-deputado Eduardo Cunha, faz parte de outros movimentos e de um movimento, a gente pode dizer, de rearranjo de forças ou de acomodação de forças em relação à Lava Jato, né? Certamente, todos esses há movimentos de reação, é normal e faz parte da política, ou seja, diversos atores têm interesses convergentes ou divergentes com a Lava Jato. A gente teve uma Lava Jato muito forte entre 2015, 2016, 2017, 2018 incluso, mas de um tempo para cá a gente vem observando, logicamente, movimentos de reação, né? Eventualmente, setores da política recuaram taticamente diante do avanço da Lava Jato e do apoio popular que a Lava Jato teve, mas agora com o enfraquecimento da operação, a partir de seja de uma desmobilização da população, seja de erros eventualmente que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro tenha cometido, seja pelo vazamento de áudios, né, vinculados à Vaza Jato, a operação se enfraqueceu. E quando a operação se enfraquece, aqueles setores da política que tinham recuado taticamente começam a atacar ou avançar novamente. Então, dentro desse movimento de rearranjo de forças, logicamente não tem como não interpretar que esse movimento que hoje afeta Eduardo Cunha é um movimento contra a Lava Jato, sem entrar no mérito jurídico, simplesmente ficando na análise política.
E como que se dá esse rearranjo de forças aí em relação à Operação Lava Jato? Você acredita que seja algo orquestrado, algo que foi de fato arquitetado, ou a gente, enfim, veio nessa sequência de fatos, né, na política? Vamos retroceder só um pouco, né, só até 2013, por exemplo, que aí a gente tem todo esse movimento que vem à tona, incluindo a própria Operação Lava Jato. O que, que você considera como esse rearranjo de forças e o que colabora para que isso tenha efeito na prática?
Vamos lá, a política tem uma característica que é fundamental, que é não ser estática, né? A política é sempre dinâmica, ela está constantemente em movimento. Então, forças que eventualmente em um momento recuaram ou foram acuadas, né, elas vão oportunamente reagir, né? Então, esse rearranjo de forças tem a ver justamente com o que te mencionava. Você teve, 5 anos atrás, um auge de combate à corrupção a partir da operação do Petrolão, de uma convergência de interesses diversos, né, contra o governo que estava no poder, que era o PT. Então, você teve uma convergência de mídia, de partidos políticos, do Congresso, de setores da economia, da população mobilizada contra uma determinada situação vinculada à corrupção, né? Essa figura ou esse cenário que a gente tinha 5 anos atrás, 4, 3 anos atrás, vai mudando. Logicamente, a política não é estática. Então, é a partir dessa articulação ou de erros, incluso, insisto, a gente não pode negar que o ex-ministro e ex-juiz Moro cometeu uma série de erros consecutivos. E ele acertou muito, eventualmente, como juiz. Quando ele deixou de ser juiz e passou a ser parte do governo, ele passa a errar, né? Passa a colocar em dúvida, ou justamente como o Supremo acabou confirmando dias atrás, né, a suspeição dele como juiz. Então, há uma série de erros que enfraqueceram a Lava Jato, e, logicamente, os setores que foram acuados pela Lava Jato, eles permanecem acuados taticamente, mas mais cedo ou mais tarde eles iriam reagir, né? É normal, ou seja, não estou defendendo e nem quero entrar no mérito de quem está certo ou errado. A gente simplesmente analisa o movimento dos atores, né, daqueles que fazem parte desse jogo da política. Então, o que a gente está vendo, insisto, é justamente uma reacomodação, né, nessa articulação de forças pró e contra a Lava Jato.
E a gente até estava comentando também que quando a Câmara cassou o mandato de Eduardo Cunha, ele acabou perdendo, né, os direitos políticos ali, ficou ficha suja até pelo menos 2027. Essa revogação da prisão preventiva dele muda alguma coisa no cenário político, na sua avaliação, até mesmo tendo em vista todo o poder, né, que Cunha tinha quando ainda era presidente da Câmara e toda aquela articulação dele como deputado, como presidente da Câmara, enfim. Você acredita que ele possa interferir de alguma forma no jogo político atualmente?
Vamos lá, dificilmente, pelo menos esse movimento, essa decisão de hoje do TRF4 tem a ver unicamente com a revogação. Vamos concordar com uma prisão preventiva que já dura 6 anos praticamente. Eu entendo que nenhum de nós como cidadão, se sofresse uma prisão preventiva de 5 ou 6 anos, ia estar satisfeito e feliz. Mas sem entrar muito na decisão jurídica, vamos ficar no plano político, né? Essa decisão unicamente anula a prisão preventiva que estava sofrendo o ex-deputado Eduardo Cunha. Agora, politicamente, parece difícil, talvez, que ele recupere direitos políticos para ter condições de concorrer em 2022, eventualmente. Então, parece difícil, pelo menos por enquanto, considerar que o ex-deputado Eduardo Cunha voltará a ser uma figura relevante dentro do tabuleiro político, dentro do tabuleiro eleitoral, no curto prazo. Agora, certamente, tem o simbolismo político da decisão do TRF4 é importante no cenário político como um todo, ou seja, que aquilo que você comentava, né? E temos uma série de movimentos que não são coordenados, não há uma coordenação geral contra a Operação Lava Jato, isso aí, né? Essa visão talvez faz parte de uma visão mais simplificada da política, você me permita, né, colocar, né? A gente às vezes tende a pensar a política justamente em dois, em um fla-flu, por assim dizer. Não sou carioca, logicamente, mas a gente, né, para simplificar a política, a gente às vezes tem essa conveniência de simplificar o jogo, de colocar os que são a favor, os que são contra. Certamente temos jogadores a favor e contra o Lava Jato. Agora, eles não atuam de uma forma coordenada ou combinada. Cada um vai reagindo de uma forma racional própria, sem combinar com os outros, mas que isso aí no conjunto acaba resultando na situação que a gente tem hoje, de uma Lava Jato recuada, enfraquecida, e de aqueles setores ou atores anti-Lava Jato que se sentiram prejudicados pela Lava Jato reagindo e avançando justamente para voltar a uma posição anterior, né, à Lava Jato, certamente.
Perfeito, a gente conversou agora então com o Leandro Gabbiati, que é cientista político. Obrigada, viu, Leandro, pela sua avaliação, pela análise que você trouxe aqui para o Jovem Pan agora. Uma boa quarta para você e até uma próxima.
Um prazer falar sempre com vocês. Boa tarde.
Bom, e agora são 6 horas e 30 minutos, o Jovem... Ou melhor dizendo, 16 horas e 30 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta na sequência para continuar discutindo então essa decisão do TRF4 de suspender a prisão preventiva de Eduardo Cunha. A gente volta já já.
Jovem Pan, agora.
Opa, aquela hora...
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. brasil200.com.br/doe e faça a sua parte.
Sandra. Meu nome é Sandra.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 4h30 da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora.
4:34, estamos de volta com o Jovem Pan agora e a gente conversa então nesse momento com o Diogo Schelp, o nosso comentarista aqui da Jovem Pan, para continuar repercutindo, né, essa decisão do TRF4 de suspender ou de revogar, melhor dizendo, a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Oi, Diogo, boa tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. E, Diogo, já te pergunto, né, o impacto dessa decisão de revogar a prisão de Eduardo Cunha, se há algum impacto aí para o meio político?
Sim, é uma decisão que vem na sequência de outras decisões que são verdadeiras derrotas para a Lava Jato, né? A gente teve a decisão da suspeição de Moro, a suspensão das condenações de Lula no âmbito da Lava Jato, né, com a declaração de incompetência da vara de Curitiba. Essa revogação, ela diz respeito ao fato de que Eduardo Cunha estava preso provisoriamente, né, já que não havia ainda uma condenação com trânsito em julgado, segundo uma decisão do próprio STF, né, que favoreceu Lula anteriormente. Mas a Justiça Federal justificava que ele precisava ficar preso por outras questões, por questões de, por exemplo, de representar algum risco para o processo, né? Então, já no ano passado, os advogados, por exemplo, haviam tentado revogar essa prisão, sustentando que não havia fundamento para manter essa prisão que foi feita em 2016, alegando que ele não corria mais, quer dizer, ele não apresentava mais esses riscos que apresentava, segundo os procuradores na época afirmaram. E esse pedido também salientava essa jurisprudência do STF de que era inconstitucional o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da ação penal. Então, essa decisão, obviamente, ela não faz com que ele não suspende as condenações de Eduardo Cunha. Então, ele, portanto, não pode se candidatar a nenhum cargo político, por exemplo, né? É uma decisão que faz com que, digamos, alinha o caso de Eduardo Cunha com outros casos e com a jurisprudência do STF.
Considerando isso que você comentou agora, Diogo, você acredita que então houve talvez uma demora, enfim, alguma brecha aí no meio jurídico no sentido de não confirmar essa prisão, essa condenação, e aí acabou, como os advogados até mesmo argumentaram, né, nesse pedido de habeas corpus, que foi então atendido por unanimidade no TRF4, de que não havia motivos para ele ficar preso por tanto tempo em uma prisão preventiva, né? Mas então ali a justiça deveria então ter confirmado essa decisão, é isso?
Olha, Nicole, sempre que um processo como esse pode ser protelado, né, ao máximo, acaba favorecendo a impunidade. Então, é justamente por isso que essa regra, né, essa definição, essa jurisprudência do STF do trânsito em julgado, né, de só cumprimento da pena após o trânsito em julgado, favorece principalmente aqueles que têm recursos para contratar bons advogados que conseguem fazer, assim, protelar ao máximo essas condenações, né? Mas, de fato, essa decisão, se for essa, né, e é de fato essa a justificativa, ela está de acordo com a jurisprudência. Então, não há o que contestar essa decisão especificamente. Agora, há um impacto político, né? E há todo um contexto, e esse contexto político possivelmente também ajuda, né, com essa decisão, que é esse contexto de enfraquecimento dos processos, né, que foram originados pela Operação Lava Jato. E isso inclui, obviamente, essas decisões recentes do STF em relação aos processos de Lula e em relação a Sérgio Moro. Lembrando que o próprio Eduardo Cunha foi condenado por Sérgio Moro, né? Então, é aquela coisa, a gente já vinha falando antes, né? Essas decisões que se referem, por exemplo, à suspeição de Moro no futuro, não é o caso nesse específico, mas no futuro poderá ser usado por outros advogados para também recorrer de decisões que prejudicaram seus clientes, né?
E você acredita, até a Amanda Klein estava comentando isso com a gente, né, de que Eduardo Cunha tem ali outros processos aos quais ele responde, esse especificamente, eu quero até pegar aqui, diz respeito aí a uma solicitação de pagamento de 1 milhão e 300 mil, reais, 300 mil francos suíços em propina para a exploração da Petrobras em um campo de petróleo no Benin, na África, então por isso que ele foi preso, né, em relação a esse processo, mas ele responde a outros. Você acredita que de alguma forma, muito se falou, né, no passado, principalmente quando ele foi preso em 2016, em relação a uma delação premiada. Você acredita nessa possibilidade, Diogo? Depois de tanto tempo, né?
Pois é, acho difícil, mas a gente vê o próprio Eduardo Cunha, se eu não me engano, essa semana mesmo, se tornou réu em mais um processo, né, por corrupção, envolvendo propina, relacionado a combustíveis de aviação. Então, é claro que ele continua aí na fogueira, digamos assim, né? Esse episódio, especificamente, não torna Eduardo Cunha, de uma hora para outra, inocente.
A gente falou agora com o Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan. Obrigada mais uma vez, Diogo, pela participação. Boa tarde para você.
Boa tarde, até mais.
Bom, e agora a gente recebe aqui no Jovem Pan agora o César Daril, que é procurador de justiça. Doutor, muito, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora.
Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores.
Daril, eu gostaria de começar te perguntando isso que o Diogo Schelp comentou agora há pouco com a gente, né, de que essa decisão ela não revoga ali o processo em si ou até mesmo as provas que foram colhidas, todo o processo contra Eduardo Cunha em relação à corrupção, por exemplo, mas sim em relação ao tempo que ele permaneceu preso, mesmo estando em casa com tornozeleira eletrônica. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa diferenciação, né, essa diferença essa diferença dessa decisão. Ela diz respeito ao tempo que Eduardo Cunha estava ali preso sem uma outra confirmação da justiça em relação ao processo, é isso?
É isso. E faz 5 anos que a denúncia foi recebida e houve a decretação da prisão preventiva do deputado, até então deputado Eduardo Cunha, decisão do então juiz Sérgio Moro. Ele foi condenado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação e foi decretada também a prisão preventiva dele, quando da condenação, e também pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ocorre que, durante esse interregno, houve alteração. Até então, podia-se até, no caso de condenação da segunda instância, começar a executar a pena. Então, bastava a condenação, a sua confirmação na segunda instância, que a pena seria executada. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reviu esse posicionamento e passou a entender que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado de todos esses recursos. E houve a interposição de infinitos recursos, tanto que nós estamos aí há 5 anos e o processo ainda não terminou, porque pendem recursos nos tribunais superiores. Então, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não está rescindindo a condenação. A condenação subsiste. O que o Tribunal Regional disse, olha, faz muito tempo, nós temos uma decisão precária, que ainda depende de análise pelos tribunais superiores, e a prisão preventiva, nesse momento, não se faz mais necessária. Por quê? O Código de Processo Penal diz que de 90 em 90 dias, o magistrado deve rever a prisão para verificar se aqueles fatos que existiam antes, quando da decretação, quando da manutenção dessa decisão pelo próprio tribunal, ainda estão presentes, porque há necessidade que nós chamamos de contemporaneidade. Então, para que haja manutenção, aqueles fatos que existiam antes devem estar presentes agora. E deve, acredito, eu não li a decisão, que eu estou falando é com base no que eu li também no noticiário, é o que deve ter ocorrido, que é o que normalmente acontece. Quando demora muito tempo para o julgamento dos recursos, e ele já está preso cautelarmente há 5 anos, acharam que já não é mais razoável a manutenção dele, porque ele não demonstra, segundo o, acredito que seja isso, mais perigo para a ordem pública, para a colheita das provas, tanto que ele não vai poder sair do país, não vai poder se ausentar da comarca. Foi retirada a tornozeleira eletrônica, ele pode sair, mas ele vai ter que ficar nesse local. Então ainda há um controle. Quer dizer, a condenação está mantida, não tem nada a ver com rescisão de condenação, não tem nada a ver com as decisões que entenderam que o então juiz Sérgio Moro era suspeito, simplesmente por excesso de prazo da prisão.
Ou seja, é aquela decisão de 2019 que revogou, então, ou melhor, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão só poderia acontecer após o trânsito em julgado, é o que está sendo usado nesse momento. Mas aí eu já queria também emendar com o senhor, procurador, uma outra pergunta no sentido de que se isso pode abrir outros precedentes para outros condenados no âmbito da Operação Lava Jato ou também de outras operações, afinal, centenas de autoridades foram alvos, né, dessa operação no passado.
Sem dúvida. Os embargadores analisam caso concreto, caso a caso. Eles têm de rever essas prisões de 90 em 90 dias e vão verificar se aquela situação, aquela circunstância que existia à época da decretação se faz presente. Muitos foram presos, é o caso do ex-deputado, pelo fato de ainda ter valores que não foram recuperados e por ele ser uma pessoa perigosa, que ele poderia continuar a praticar esses delitos. E os embargadores entenderam que não é o caso. Pode ser que em outros processos ocorra o mesmo. Tudo isso está ocorrendo por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reviu a possibilidade da execução da pena, execução antecipada da pena, antes do trânsito julgado, bastando a sua condenação ou confirmação em segunda instância. Então, a partir do momento que foi revisto esse posicionamento, as prisões, elas são prisões cautelares. Prisão cautelar, a necessidade de, ou que seja para garantia da ordem pública, garantia da economia, né, de algum dinheiro que precisa ser recuperado para aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. Fora isso, não pode ser mantida a prisão.
Perfeito. A gente conversou agora, então, com César Dario Mariano, que é procurador de justiça. Muito obrigada, viu, doutor, por todas essas informações que o senhor trouxe para a gente. É importante relembrar também isso que o senhor relembrou dessa decisão do Supremo em relação à condenação, ou melhor dizendo, à prisão apenas após o trânsito em julgado. Muito obrigada, viu?
Disponha.
Até uma próxima. Bom, e agora são 4 horas e 47 minutos. O Brasil abriu 184.140 vagas de emprego com carteira assinada em março, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Todos os 5 grupos de atividade econômica tiveram saldo positivo, como, por exemplo, serviços, indústria, construção, comércio e também agropecuária. Apesar do resultado positivo, os números mostram um desaquecimento do mercado de trabalho, já que no mês de fevereiro a abertura de empregos foi de quase 400 mil vagas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Sirigatti. Oi, Felipe, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Felipe, a gente está vendo então esse sobe e desce, né, na abertura de vagas desde o início da pandemia. Você acredita que o pior momento em relação ao fechamento de vagas já passou?
Ah, com certeza. Então, o pior momento foi justamente aqueles momentos da primeira onda, né, e notadamente em abril do ano passado. E ainda assim, por mais que a gente tenha visto uma desaceleração ao longo desse primeiro trimestre, dado também os efeitos da segunda onda, a necessidade de restrição de circulação, certamente, ao longo do ano, principalmente a partir do segundo semestre, o mercado de trabalho deve ganhar um fôlego novo.
Perfeito. E no mesmo mês do ano passado, lá no início do impacto, né, da pandemia do coronavírus na economia, tinham sido fechadas 276 mil vagas formais. Mas nos primeiros meses desse ano, o número de vagas tinha sido um pouco maior, cerca ali de 257 mil no mês de janeiro, 395 mil em fevereiro, respectivamente. E agora, então, a gente teve essa baixa de 180 mil vagas. Por que isso? Por que essa alteração, né? Esse sobe e desce também em meses, em um período tão curto de tempo, né? Entre janeiro e março.
Então, esse ponto é importantíssimo, né? De um lado, é importante deixar claro para todo mundo que os números do CAGED apresentam bastante volatilidade, tá? Então, a gente sempre tem que olhar com muito cuidado, né? Por exemplo, os números que nós estamos falando agora, que trata da nova estrutura do CAGED, por exemplo, ele incorpora a contratação dos temporários, coisa que antes não tinha. Além disso, esse não é um número, por exemplo, levantado numa pesquisa, tal qual o IBGE faz, em que o pesquisador vai atrás da pessoa ou do domicílio. Esses são números em que os empregadores reportam. Se, de repente, tem algum atraso no envio dessas informações, esse atraso aparece no número. De qualquer forma, feitas essas ressalvas, o que a gente teve, principalmente agora no mês de março? Uma restrição mais forte da circulação das pessoas devido ao espalhamento de vírus. Isso claramente se mostra, é possível ver, nos números apresentados hoje pela manhã no CAGED.
E qual que é a influência, Felipe, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda de 2020, e que até mesmo foi relançado hoje pelo governo federal, nesses resultados? Esses números que a gente vê agora, eles são um reflexo dos empregos que foram mantidos com esse programa no ano passado?
Pois é, tem dois efeitos aí importantíssimos, né? De um lado, a gente observa, e o próprio relatório que o Ministério da Economia apresentou pela manhã deixa esse ponto claro. Olha, se não fosse o programa, o BEM, por exemplo, esses números seriam mais desfavoráveis, seriam menos favoráveis do que nós tivemos no momento. Outro ponto importante é a gente lembrar da reforma trabalhista. É verdade, já faz um tempinho, mas foi ela, por exemplo, que permitiu a contratação desses temporários, aqueles contratos de trabalho intermitentes, que a gente vê agora de uma forma mais clara também pela mudança da metodologia, mas a gente vê agora de forma mais clara o surgimento desses pós-trabalho aparecendo nos números do CAGED.
E agora, falando um pouquinho sobre o consumo durante a pandemia da Covid, o auxílio emergencial garantiu que a população conseguisse evitar uma situação ainda mais preocupante, não é isso?
Então, exatamente. E aí, isso volta com o ponto inicial que nós comentamos aqui. O primeiro trimestre, ele foi marcado justamente pelo fim, né, pela interrupção temporária do auxílio financeiro emergencial. Uma parte desses recursos que os domicílios receberam ao longo de 2020 certamente foi gasta ao longo desse primeiro trimestre, notadamente lá no mês de janeiro, e a partir do mês de abril voltou esse pagamento, ou seja, esse aquecimento do mercado interno ou a sustentação de alguma demanda no mercado interno por meio dessa transferência deve sustentar alguma coisa desses números ao longo do segundo trimestre e as melhoras das condições da pandemia, vacinação, deve garantir um fôlego adicional para o mercado de trabalho, mas esse a partir do segundo semestre.
Perfeito, a gente conversou agora então com o Felipe Serigatti, que é economista da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, Felipe, pelas suas informações e avaliações. Até mais.
E eu que agradeço, uma ótima tarde a todos.
Bom, e a Anvisa pede mais esclarecimentos sobre o pedido de pesquisa clínica da vacina Butanvac. O objetivo é partir para uma investigação em humanos. A reportagem é de Nani Cox.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cobrou do Butantan informações e documentos que não foram apresentados para autorização de testes clínicos da Butanvac. O órgão disse que o dossiê entregue até o momento está incompleto e não atende requisitos técnicos para iniciar a pesquisa em humanos. Com isso, o prazo de análise está interrompido até que o Instituto forneça os dados. A lista de exigências tem mais de 40 tópicos, divididos em qualidade do insumo farmacêutico ativo e protocolo clínico. Entre os requisitos estão informações sobre a capacidade de geração de anticorpos e os resultados e conclusões dos estudos conduzidos em animais. Para o protocolo clínico, a Anvisa pediu documentos como o tamanho da amostra da pesquisa e monitoramento de dados e segurança. Em nota, o Butantan disse que manterá contato com a agência para viabilizar as informações necessárias para o seguimento do processo de autorização. O Instituto completou que o órgão regulador tenha o devido senso de urgência e aprove o quanto antes o início dos testes. Esta não é a primeira vez que a Anvisa cobra mais esclarecimentos da entidade. O pedido para a autorização dos testes em humanos foi protocolado em 26 de março e complementado na última sexta-feira. O Butantan calcula que o estudo terá duração de 20 semanas, com resultados suficientes para pedir o uso emergencial a partir da 16ª. A entidade quer produzir 40 milhões de doses até junho deste ano.
Procon São Paulo pede que ministro barre os reajustes impostos pelos planos de saúde. A reportagem é de Juliana Tamantini.
O Procon ingressou na segunda-feira com uma ação civil pública contra as operadoras de plano de saúde, solicitando que elas apresentem informações que justifiquem os aumentos elevados nos reajustes dos planos coletivos. Fernando Capês, diretor executivo do Procon, pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a pasta imponha à Agência Nacional de Saúde Suplementar um limite. De acordo com Capês, as operadoras não estão sendo transparentes na divulgação dos custos que justifiquem os aumentos e que a ANS não tem exigido comprovação da elevação das despesas.
O PROCON requisitou esses documentos, elas se recusaram a mostrar, foram autuadas, receberam multas no valor de até 10 milhões e mesmo assim continuaram sonegando essas informações. O consumidor precisa saber quais foram esses custos que justificam reajustes de até 200% em alguns planos de saúde. O aumento das despesas hospitalares girou em torno de 4% a 5%. Então, o que está, na verdade, justificando um aumento tão elevado? É apenas lucro? O consumidor precisa saber, principalmente numa época de pandemia em que cai o poder aquisitivo da população.
A agência não interfere na definição dos preços dos planos coletivos, mas Capês sugere o teto de 8,14% de aumento, que é o patamar hoje permitido pela ANS para os planos individuais ou familiares. As operadoras têm 30 dias para apresentarem justificativas sobre o impacto da queda da sinistralidade de 2020.
Bom, só para corrigir, o nome da repórter é Juliana Tarantani. Fica aqui meu pedido de desculpas. O Jovem Pan agora está terminando, são 4 horas e 57 minutos. Em seguida, você fica com o 3 em 1. Até amanhã.
Jovem Pan, agora.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
O torcedor do Flamengo tem motivos de sobra para comemorar. É apenas início de temporada, mas o time já conquistou 2 títulos e está 100% na Copa Libertadores. A vítima da vez foi o União La Calera do Chile no estádio do Maracanã. Gabigol, Pedro e Arrascaeta foram às redes. Em São Paulo, o Palmeiras fez as pazes com a torcida ao golear o Independiente Del Valle do Equador. O atacante Luiz Adriano fez um gol depois de 3 meses sem marcar e ajudou o Verdão a se isolar na liderança do Grupo A da competição com 6 pontos. Enquanto que o Santos não teve a mesma sorte. A semana do Peixe não está sendo fácil. Primeiro, o pedido de demissão do técnico Ariel Rolan. E agora, mais uma derrota na Libertadores. Dessa vez, para o temido Boca Juniors na Bomboneira. Hoje, às 21 horas, a Jovem Pan transmite as